Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Juventude é hidratação. O sinônimo de envelhecimento é ressecamento. Falar sobre alimentação desintoxicante, para mim, é falar sobre a vida que você pode viver na leveza. O detox, ele cumpre vários papéis ao mesmo tempo. Um deles, além do detox literal, é o rejuvenescimento. Se você faz uso de alimentos que te mineralizam e que te colocam numa condição mais antioxidante, um sistema imune mais bombado, mais sarado, não tem espaço para os vermes e parasitas.
O orégano
é de todas as ervas do mundo, do planeta, a que tem maior poder anti-inflamatório e antioxidante. Quando você está falando de um tratamento mais rigoroso, os brotos, eles são fundamentais.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Entrei aqui para conversar com Conceição Trucon. A Conceição Trucon é química de formação, é palestrante, é autora de inúmeros livros, entre eles o livro do Limão. O livro do Limão é um best-seller, assim, já vendeu acho que 1 milhão de cópias. E ela tem vários livros. O mais recente, pelo menos o mais recente que eu sei, é sobre alimentação desintoxicante. E esse é o tema que eu vou falar com ela. Porque hoje em dia todo mundo acusa a gente que leva uma vida numa cidade grande, por exemplo, né? E não leva uma vida assim muito regrada no interior e tal, de viver inflamado. Então a gente tem que desinflamar, tem que desintoxicar. E a Conceição Trucon tem várias maneiras de defender essa tese, né? De desinflamar, de desintoxicar. Então eu quero conversar com ela sobre isso. A minha entrevista qualifica meu trabalho.
Oi!
Muito orgulhosa. Conceição, boa noite, tudo bem?
Boa noite, querida!
Tudo bem com você?
Bom.
Eu falei aqui que você é a mulher do limão, né? Do poder de cura do limão. E o poder de cura do limão, acho que já vendeu mais de 1 milhão de cópias, né?
1 milhão de cópias. Esse livro e o Alimentação Desintoxicante são meus best-sellers.
Olha, eu estou muito interessada nessa alimentação desintoxicante, porque a gente vive muito intoxicado e todo mundo dizendo que a gente está inflamado. Ah, você está inflamado. Como é que a gente desinflama, Conceição Trucon? Você que sabe tudo sobre isso.
Pois é, está todo mundo falando que estamos inflamados e que estamos cheios de vermes e parasitas. Né? Porque agora também é a moda a história da desvermifugação. Então, a alimentação desintoxicante é um estilo de vida, Leda. Bom, primeiro que tudo, gratidão pelo seu convite. É sempre muito gostoso estar aqui com você. É divertido. E o primeiro caminho, o primeiro passo para um projeto de detox é o bom humor.
Opa.
É estar de bem com a vida. É querer mesmo ficar mais leve. Porque detox o que é? Soltar os lastros, desopilar o fígado, como dizia minha mãe. Então, eu fico muito feliz de estar com você. Você está cada vez mais bonita.
Imagina.
Acho que é o bom humor rejuvenesce, você sabia?
Ai, que bom, obrigado.
É, o bom humor dá longevidade com qualidade. Então, falar sobre alimentação desintoxicante, para mim, é falar sobre a vida que você pode viver na leveza, na fluição e na capacidade de lidar com os desafios e com o novo. Nós vivemos num mundo onde tudo muda. É tudo muito rápido. Agora, inteligência artificial, então, está bombando.
Nossa!
E se você não estiver leve e com espaços para o novo, dançou. Você vai ficar na ansiedade, vai ficar na depressão, no estresse. E eu tenho estudado, eu continuo estudando. Desculpa que o meu campo aqui é escuro. Eu estou em Paraty, na minha casa de Paraty, e é uma casa colonial, de teto alto, chão escuro. Então, ela não é uma casa muito luminosa. Eu botei um monte de luz, mas é uma casa colonial. Então, desculpa que a Leda está cheia de flores verdadeiras, lindas, maravilhosas. Eu estou aqui com uma janela colonial nos fundos.
Mas está lindo o seu cenário. Tá, né? E só de imaginar que você está em Paraty, a gente já começa a desintoxicar.
Cercada de plantas por todos os lados. Não é? Então, fico muito feliz com essa sua demanda, porque justamente início de ano, quando nós saímos de uma orgia de ceia, de festa de final de ano e tal, e começamos o ano com a vontade de rodar o ano bem, né? Com um monte de projetos e sonhos acontecerem com abundância, prosperidade e sucesso. Então, acho muito oportuno esse seu convite, essa sua demanda. E eu não paro de estudar, Leda. Então, hoje, com você, eu vou apresentar algumas novidades. Oba. Dessa proposta, porque todo mundo pensa, alimentação desintoxicante, é suco verde, é chá, é isso? É. Eu chamo de um banho interno diário. Então, você precisa colocar no seu corpo, no seu organismo, uma condição de fluição, né? De como que você vai eliminar as toxinas, você vai fazer esses desapegos, essa faxina sem hidratação. Na verdade, juventude é hidratação. O sinônimo de envelhecimento é ressecamento. Então, o detox, ele cumpre vários papéis ao mesmo tempo. Um deles, além do detox literal, é o rejuvenescimento celular, sistêmico. Então, a hidratação faz parte. Então, lógico que o suco, você conseguir num suco colocar bastante folha, colocar uma fruta bacana, colocar uma semente germinada, você num copo, você já matou muitas charadas. Os chás, onde esses chás, eles cumprem várias funções, entre elas, manter os vermes e os parasitas longe, né?
As ajudam, é?
Você torna um ambiente hostil para eles. Tem chás que são específicos para hostilizar esses hóspedes indesejados. Que tipo? E não é tomando ivermectina, nem tomando, né, anita, que você vai fazer desvermifugação. Não
qual
é
chá? Assim. Qual chá deixaria esses bichinhos longe?
Por exemplo, orégano. Por exemplo, erva de Santa Maria, por exemplo, tomilho. A maioria das ervas que são, vamos dizer, temperos, né, que nós chamamos de temperos, que na verdade são ervas condimentos, a maioria delas são incríveis como antioxidantes, como anti-inflamatórias, porque o verme, o parasita, ele adora ambientes doentes, porque ali eles, né, montam a barraca e vão crescendo no acampamento. Então, ambientes doentes, eles gostam. Então, não é que você está cheio de parasita. Eles aparecem porque tem outra coisa antes acontecendo. Então, se você se desintoxica, se você se hidrata e se você faz uso de alimentos que te mineralizam e que te colocam numa condição mais antioxidante, com um sistema imune mais bombado, mais sarado, não tem espaço para os vermes e parasitas. Você torna esse ambiente hostil para eles. Então, nós temos, sim, na alimentação desintoxicante, um capítulo de chás, um capítulo de hidratação, um capítulo de sucos, mas tem mais coisa. E aí, eu vou apresentar novidades aqui para você.
Ótimo, presente mesmo. Quando você fala chá de orégano, vale esse orégano que a gente usa para temperar salada, para temperar queijinho, tomate, é isso?
Isso.
É esse orégano? Ou é orégano fresco?
É de todas as ervas do mundo, do planeta, a que tem maior poder anti-inflamatório e antioxidante.
Orégano?
Todos os condimentos são assim. É uma propriedade das ervas condimentares. Seus óleos essenciais, seus princípios ativos são muito interessantes, mas o orégano é o topo.
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá!
E aqui na Casa de Paraty, e eu incentivo as pessoas nas suas casas terem um vasinho com orégano. Ele é super fácil de ter em casa. Pode ser um vasinho, pode ser um cachepô, pode ser um, né, um, aqueles, mais, é, como se chama? Aqueles... É,
uma jardineirazinha, se... depende uma jardineirazinha, do seu espaço.
Isso, né? Me ajudou. Você ter lá a sua hortelã, o seu manjericão, o seu orégano, é tudo de bom. Porque além de você ter a mão fresquinho para temperar suas coisas, pizzas, margaritas, etc., você tem a condição de fazer chás frescos. Chás, né, que você acabou de colher. Eu tenho receitas de chás incríveis para você manter o teu corpo hidratado, desinflamado, desintoxicado e ainda por cima, vermes e parasitas. No quero mais.
O orégano é o topo, é o número um.
É, né? O número um.
O que seria bom também? Você falou em tomilho, o alecrim é bom?
Mas eu prefiro o tomilho, eu gosto muito da sálvia, do manjericão, né? E do açafrão da terra, que não é um condimento, é uma raiz. Mas ele está sempre ali, em todo chá que você puder pôr um gengibre, um açafrão da terra, você vai criar um ambiente muito saudável. E aí tem uma novidade ainda que eu queria te contar. Então, olha só, eu ando com essas... Ah, o anis estrelado, ó, tá vendo?
Anis estrelado, olha.
Eu tenho rodelinha de açafrão que eu compro fresco, ou então eu planto. No momento eu estou com... da minha colheita, mas quando eu não tenho, eu compro. E anis estrelado, erva doce, né? Esses condimentos são muito
legais. Aí você faz o chá de manhã e fica o dia inteiro tomando?
Eu faço a infusão de manhã, eu já faço 1,5 litros e vou tomando ao longo do dia. Quando chega no meio da tarde, eu faço outra fornada, porque eu tomo bastante. E eu faço isso que eu vou te falar agora, daqui a pouco.
Como é que você faz o chá? Você ferve a água, joga...
Eu não fervo, não, Leda. Eu faço uma infusão, eu pego a água que eu quero, uma água filtrada, uma água bacana, eu ponho no fogo. Quando eu vejo que vai começar a ferver, eu desligo o fogo, ponho as plantas, inclusive quando elas são secas, não tem muito o que fazer, mas quando elas são frescas, eu rasgo elas com a mão, amassa, aprendi isso com uma baiana. Ela amassa, ela faz, ela quase que pila.
Os baianos chamam de macerar, né?
Macerar. Isso. E aí eu jogo lá dentro, ponho um pires ou um prato e deixo em infusão por 10 minutos. Depois disso, aí sim eu começo a consumir. Aí eu passo para uma garrafa, né, com tampa legal, e deixo o açafrão e o anis eu deixo, porque na hora de passar para o copo eles não atrapalham muito. Uhum. Já outras ervas, elas vão para dentro do copo.
É. Você tem que coar, então já vai dar isso. Trabalho.
E aí eu uso esse chá para fazer várias coisas, para tomar ele naturalmente. Eu gosto muito de uma dica também que eu dou, que está no livro. Eu sou vegana, mas tem uma exceção que eu abro, que é o própolis verde. Própolis verde é um santo remédio, principalmente para quem tem problema digestivo, problema de imunidade, problemas de infecções recorrentes, inflamações recorrentes. Eu gosto muito do própolis verde. É uma coisa que eu uso direto. Acaba um, eu compro outro. Acaba um, eu compro outro. É a única coisa assim, não muito vegana que eu não abro mão. Mas quem é vegano restrito, respeito, tudo bem. Mas eu abro mão porque eu sinto que vale a pena. E aí eu uso esse chá para fazer outros preparos, para bater um suco, para fazer um chafé. Eu uso como se fosse uma água. E isso é muito saudável. Agora, Leda, eu quero te contar uma novidade. Existe uma terapia que se chama terapia de hidratação do tecido conjuntivo. Ou seja, o nosso corpo, ele precisa estar sempre muito bem hidratado. Nós somos 65% água. Mas com a idade, depois dos 30, 35 anos, a tendência é você ir ressecando. Resseca olho, vagina, dentes, pele, cabelo, tudo. É natural, é biológico, é uma lei biológica que você não tem como, não tem exceção. A exceção é você ficar em cima do lance, orando e vigiando. Então, como que eu posso fazer isso? Ah, eu não vou ficar me entupindo de água, porque não é essa a proposta. Qual é o lance? É água de qualidade. Então, a água mais qualitativa possível, que é a que tem o maior poder de hidratação. Então, essa é uma entrevista que nós podemos fazer no futuro. Existem várias formas de você dar quilate para a sua água, de torná-la estruturada, magnetizada, etc. E tudo custo baixo, Leda. Você sabe que eu sou inclusiva. Eu gosto de tudo que todo mundo possa ter acesso. Mas essa teoria da hidratação do tecido conjuntivo é a novidade que nós estamos lançando hoje na nossa entrevista. É uma empresa que criou isso daí, mas eu vou além. Porque eu pego o chá, que é uma água extremamente qualitativa, eu coloco na boca e antes de beber, eu bochecho. Eu faço um bochecho consciente. Eu brinco com ele, até posso brincar, rir, me divertir com esse bochecho, onde eu estou brincando de jogar de um lado para lá, para outro, esses princípios ativos, essa água extremamente rica em processo de hidratação, de estruturação dentro do nosso organismo. E quando eu faço esse bochecho, eu estimulo que essa água seja hidratante para o meu tecido conjuntivo. Então, quando eu engulo essa água, ela já vai com um poder ampliado de hidratação de todos os nossos tecidos conjuntivos. Então, aonde tiver dodói, aonde tiver muito top, porque a toxina, ela é pró-inflamatória. Ela gosta de ficar onde? No tecido adiposo. E é lá que a inflamação rola pesado. Então, quando você cuida da hidratação do teu tecido conjuntivo, você está desarmando essas granadas. Quer dizer, você está desarmando o poder dessas granadas. E você está criando uma condição de hidratação, de refresh, de frescor, que é a antítese da inflamação, que é a antítese do organismo intoxicado. Porque entenda que organismo intoxicado é um organismo inflamado. Aonde tem toxina, tem disruptores hormonais, tem tudo, todos os gatilhos para você ter vermes, parasitas e você ter inflamações. Então, olha que brincadeira. Brincadeira legal, você já vai fazer o chá, você já vai tomar o chá, mas antes de você engolir, não precisa ser o chá todo, mas os primeiros goles, você faz esse bochecho, lógico, você está no trabalho, você está em alguma situação que você não pode, aí você se isola ou você escolhe o momento de fazer isso. Você pode fazer uma vez por dia, duas vezes, três vezes, depende do tamanho da sua intoxicação, do seu dodói, da sua dor. É um processo muito lindo e muito rápido. Existe até forma de avaliar isso com infravermelho. De você...
Por que o bochecho faz diferença? Porque ele atinge uma membrana, um tecido, sei lá, a gengiva, e a gengiva É transmissor, o céu da boca
São
transmite mais
vários fenômenos.
rapidamente, porque tem uns remédios que eles falam, ah, bota sublingual que vai fazer efeito mais rápido.
Sim. Primeiro que o bochecho, ele dá uma pressão hidráulica que estimula todos os terminais nervosos que estão na boca, e não são poucos. Segundo que a saliva, ela tem o poder de produzir elevadas taxas de imunidade e de dopamina. Então, quando você faz o bochecho, que não é gargarejo, tá? É bochecho. Então, tem uma pressão hidráulica ali que vai pegar todos os chakras, principalmente os chakras que estão mais localizados no topo do corpo, né? Que é a cabeça, o laríngeo e tal. Essa pressão hidráulica já vai mudar a potência de você acessar os terminais nervosos. Agora, o que produz, a saliva que você produz diante desse estímulo, ela tem, nossa, isso cientificamente já está comprovado, uma quantidade enorme de substâncias que vão afetar positivamente a sua imunidade, a sua defesa imunológica. E, lógico, com o potencial da hidratação junto à dopamina, que é o prazer. E várias substâncias que são produzidas normalmente no intestino, você consegue produzir na boca e ao engolir você distribui sistemicamente pelo corpo todo. Então, essa é uma novidade de detox que vai além do suco verde, que vai além do chá, que vai além das sopas, que vai além de uma série de ferramentas de detox via alimentação. Nós estamos indo além da alimentação, porque isso é um
E é uma coisa
fenômeno.
possível para toda a classe social, né?
Toda. E aí, digamos assim, meu Deus, eu não tenho um chá. Eu não fiz o chá, eu não tenho chá. Pega a água do filtro, pega a água do seu squeeze e faz o seu bochecho. Vai ter efeito também. Lógico que o chá tem o axé de ter os princípios ativos, do orégano, do anis, aquele chá que você gosta, das mentas, por exemplo, poejo, maravilhoso. O chá vai ser legal. Mas se por um acaso você não tiver o chá, vai a água que você tiver. E não precisa ser água alcalina, não, tá, Leda? É a água filtrada, normal, não precisa nenhuma elaboração. Todo mundo, criança, idoso, principalmente o idoso, acima dos 50 anos, o declínio da hidratação é muito violento. Então, temos que frenar isso, impedir que esse efeito ladeira abaixo de ressecamento aconteça.
E o idoso toma muito menos água, porque sente menos sede, porque se lembra menos, não sei o que que é.
Sim, é
Mas
um
acontece
fenômeno
que de repente você fala:
biológico.
meu Deus, não tomei água. E é verdade, não tomou mesmo.
É um fenômeno biológico. Há um declínio mesmo dos fenômenos cognitivos, inclusive a sensação de sede. Isso acontece no nível celular. E lógico que na extensão vai para os órgãos, para o sistema. Desculpa. Quando o idoso sente sede, a coisa já está, ou ele nem sente, ele já está indo para o hospital sem sentir sede.
Que
Agora, com esses
loucura.
fenômenos de aquecimento, existe um cuidado especial com o idoso, da família cuidar para que ele não deixe de tomar água. A Ana Primavesi mesmo, que morreu com quase 100 anos, ela morreu exatamente por isso. A família viajou, ela ficou com a cuidadora vacilou, ela não se hidratou e aí entrou num processo.
Que
É muito
loucura.
comum, sabe, Leda? E é que nem criança, se desidrata muito rápido, corre risco de vida, idoso a mesma
E
coisa.
você,
Mas
quando você fala para a gente fazer o chá, por exemplo, hoje aqui em casa, se eu pensar nisso, eu não tenho sálvia, não tenho, eu sempre tenho, mas agora não tenho, hoje não tenho. Tomilho, não tenho nada disso plantado. Eu tenho orégano seco, tenho, acho que nem gengibre,
Salsinha.
eu só tenho pó de gengibre, coisa assim. Mas eu tenho curry, né? O cúrcuma. Eu posso usar
O que
aquela cúrcuma em
você quer?
pó?
Pode, você aquece a água, joga lá dentro, depois, se você não se incomodar com pó, você faz com pó mesmo. Ou então você usa um filtro de papel, de café, qualquer coisa assim para tirar aquele pozinho, porque o que importa é o extrato, é o princípio ativo. Mas, por exemplo, Leda, todo mundo tem salsa em casa. Salsinha.
É. Salsinha tem. Salsa.
Orégano, louro. Maravilhoso. Louro. É, o que você tiver, Leda, agora, se você está querendo fazer um detox aí mais legal e tal...
Se organizar vai... também, né?
Aí se organiza. É, começa se organiza, a ter mais diversidade de coisas. Enfim, até o suco, eu vou dar uma dica de dois sucos para as pessoas que estiverem nos assistindo, a hora que você quiser eu falo.
Pode falar.
Posso? Então,
fica à vontade.
Tem um suco, Leda, que é maravilhoso para fazer detox, que vai desde um projeto de emagrecimento, digamos, que a pessoa queira, ou um projeto de tirar, sair do inchaço. É, muitas vezes nós estamos com excesso de peso, mas é porque estamos com retenção de líquido. Esse suco é maravilhoso, mas também ele é maravilhoso para nos mineralizar. Ele é como se fosse um suplemento polimineral, só que natural. Não sei se você já ouviu falar, no Rio de Janeiro se chama salsão, aqui em São Paulo se chama aipo. Sim. E no Chile se chama ápio. Salsão.
Salsão.
Ou então a erva doce, aquele funcho, sabe?
É,
aquele bulbo branco.
Funcho.
Esses dois. Você pode alternar. Você pode fazer 15 dias. É um projeto de 15 dias. E você pode fazer uma semana com salsão, uma semana com erva doce. Ou se você não gosta de salsão, faz sempre com erva doce. Ou se você não gosta... Enfim. Tem duas possibilidades. O salsão e a erva doce, eles têm muito minerais. O salsão é tanto que ele chega a ser salgado. O suco dele é salgado. E aí eu faço esse suco simplesmente, se você tiver água de coco. Se não tiver, um chá que nós acabamos de falar. Qualquer chá. E limão. Então, duas xícaras de salsão picado, folhas e talos.
Ah, é a folha.
Ou erva doce, aí você escolhe, pode misturar também. Quando nós falamos com as pessoas, sempre aparecem as perguntas da Lady Murphy, né? Sempre aparece, eu não pensei nisso, mas eu estou pensando em tudo. Você pode misturar, enfim, pode usar salsa? Pode, mas o salsão é a vedete aqui do pedaço. Ele cura doenças de pele, doenças renais, doenças incríveis. Tem um médico lá na Califórnia, que se chama Medical Medium. Ele tem um perfil que tem, acho que, 5 milhões de seguidores. E ele cura muitas doenças com esse suco do salsão. Eu sou seguidora dele. Então, como que faz? Duas xícaras de salsão, uma xícara de água de coco, se você tiver, se não tiver, um chá que você fez fresquinho, e o suco fresco de um limão médio. Bate tudo no liquidificador e coa. Tem que coar, gente, porque fica muita fibra, não dá. Só a língua de crocodilo que dá conta. Coa ou na peneira ou numa panela furada de voal, o que você tiver, e aí você toma. Em geral, essa receita dá 2-3 xícaras de suco. E aí você divide em 3 tomas. Uma de manhã, uma antes do almoço, uma antes do jantar. A proposta é um detox, é um alívio do sistema imunológico, é um alívio do sistema digestivo, é uma hidratação e uma mineralização de elevadíssimo quilate. O suco é salgado. Tem gente que fala, meu Deus, é salgado. Porque o salsão tem isso. A erva doce é menos, porque ela é doce. Então... para quem não administra bem, mas também tem muitos minerais. Então, essa é uma receita que eu estou dando de presente para teus seguidores, teus, né, como se diz, leitores e ouvintes. É, para começo de ano é maravilhoso. Então, eu sugiro fazer esse suco por 15 dias. Você vai se alimentar, mas esse suco vai fazer parte, uma posologia de 3 tomas, uma de manhã em jejum, outra meia hora antes das refeições principais. Com isso, você vai se hidratar muito bem e você vai diminuir a vontade de exagerar na hora das refeições principais. Mas, ao mesmo tempo, você vai dar para os seus sistemas excretores, principalmente o renal, a oportunidade de fazer tirar o inchaço, sabe? Fazer aí uma drenagem muito bacana. Esse é o primeiro suco que eu estou sugerindo, é um suco campeão. E aí, depois de 15 dias, você dá um tempo, espera uma semana e, se quiser, pode repetir. É um suco que, em geral, esse medical medium, ele recomenda 6 meses de tratamento. Eu não sei, porque é uma coisa que você tem que estar monitorando, você tem que estar acompanhando. E eu não gosto de coisas muito monótonas. Então, quando você fala 6 meses, virou monotonia, eu já estou cansada. Então, eu gosto de pensar em 15 dias, acho bem bacana, bem possível, repetir, fazer mais 15 dias depois de uma semana, e depois ler o livro, porque tem muita dica disso.
É verdade. Não tem o livro aí não para mostrar?
Tem, olha.
Alimentação desintoxicante, Conceição Trucon, você encontra... Isso. Nessas livrarias online, né?
Isso, e também tem a loja virtual do
tem a sua,
do Doce Limão.
A própria loja, né? Como é que chama mesmo?
É docelimãoloja.com.br.
Doce Limão.
E o segundo título do livro é Para Ativar o Sistema Imunológico, porque quando você se desintoxica, você automaticamente diminui o número de toxinas, o volume de toxinas no teu organismo, e você dá oportunidade para o teu sistema imunológico ficar mais alegre, ativo, funcional. Esse livro é da editora Planeta Selo Academia, tá?
Ok. Ô, Conceição, me diz uma coisa. E você come os fermentados, os brotos? Você comia os brotos, não é? Isso. Você não gosta de...
Na verdade, eu vou participar de um congresso agora, que é o segundo congresso de práticas integrativas no tratamento do câncer. Vai ser o segundo congresso que eu participo como palestrante para falar sobre o câncer. Então, os brotos... Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui é bom para todo mundo. Uhum. Porque, na verdade, o melhor tratamento para o câncer é a prevenção.
Então, é, claro.
Então, se você tem uma saúde, um estilo de vida bacana, você não dá condições para que o tumor exista. O tumor não é o problema. O problema é o que causou o tumor. E o que causa o tumor normalmente são condições de um estilo de vida que não é tão bacana. E esse livro, ele te dá esse estilo de vida. Ele é um banho interno diário. Agora, os brotos, Leda, eles são fundamentais quando você está falando de uma doença crônica. Os brotos são sempre bons. Aliás, brotos é sempre broto, né? Falando de forma literal e maliciosa. Mas, quando você está falando de um tratamento mais rigoroso, os brotos, eles são fundamentais. Por quê? Porque eles são como se fossem filetes de luz. Eles são bebezinhos do reino vegetal. E o que um bebezinho quer? Seja do reino vegetal, mineral ou animal, ele quer crescer, ele quer viver, ele quer dar certo. Essa é a frequência de um broto. Eles têm na sua composição, tanto de água como de princípios ativos, como energética. Você vê o broto aqui agora, daqui a meia hora não, mas daqui a 3 horas você passa, eles já cresceram. Então, eles têm uma dinâmica de tesão pela vida, de perpetuar a espécie e tudo mais. Eu falo assim porque é isso. Você vê os brotos, você sente isso. E no caso de pessoas que estão dodói, eles trazem uma vitalidade. É incrível. Uma semana de brotos, a pessoa que não conseguia ficar em pé, que não conseguia ter energia própria, ela começa a ela mesma produzir os seus brotos, a fazer os seus sucos. Isso eu vi em clínicas de cura. Então, eu defendo muito os brotos. O livro ensina a fazer os brotos. E tem brotos, viu, Leda, que você pensa assim, ai, cara, broto de girassol, broto de trigo e tal. Mas, por exemplo, eu tenho aqui no meu quintal pé de pitanga. Tenho pé de acerola, tenho pé de amora e tal.
Quintal é uma... Esse quintal é uma fascinação, né?
É um pomar da Mata Atlântica, porque eu tô no meio do caminho, eu não estou nem no centro da cidade e nem dentro da Mata Atlântica, eu sou periurbana, ou perirural. Mas as folhinhas tenras que estão nascendo no pé de limão, no pé de pitanga, em qualquer desses pés de planta, também são brotos. Mas falando de broto assim, no conceito.
Como é que a gente faz um broto? Por exemplo, eu te entrevistei uma vez sobre trigo sarraceno e comprei o trigo sarraceno. Uhum. Daí acabou que eu não fiz nada com o trigo sarraceno, porque eu sou muito dispersiva. Eu te entrevisto, você me fala essas coisas, eu amanhã vou fazer o chá de anis estrelado, blá, blá, blá. Daqui a pouco eu já não faço mais, entendeu? Uhum. E aí esqueço. Agora eu vou anotar tudo e vou fazer. Mas o que que dá
na
broto?
Na porta da geladeira. Eu sempre falo, tudo que você não quer esquecer, pendura na porta da geladeira.
Me conta uma coisa, o que que eu faço broto que vai dar um resultado imediato e que vai me fazer bem para a minha saúde? Por exemplo, chia, o quê?
Tá. Existe um broto mais terapêutico, mais usado nas clínicas de cura, é o broto de trigo grama, que é você germina o trigo, o pessoal dá muito para gato, inclusive. Hoje em dia você encontra ele para vender nessas lojas de pet e tal, porque gato adora. Mas nas clínicas de cura, eles fazem essas brotos gramíneas porque as pessoas não têm força de ficar em pé. Elas não têm energia, estão muito... Eu falo de clínica de cura, onde as pessoas se hospedam, né, se internam mesmo. Então, o trigo grama, ele é assim, ó. Ele é yang, ele é pontudo, ele é rígido, ele cresce 16 centímetros e tal. Então, é o mais comum quando você está num processo muito degenerativo. Agora, existem brotos, por exemplo, eu lembro que quando eu ia lá no Sem Censura, não sei se você ainda tem, mas você tinha um pouquinho de problema no joelho.
Tem muito.
Então,
aumentou.
Broto de alpiste. Broto de alpiste. É maravilhoso.
E faz o que com o broto? Eu vou comprar o alpiste amanhã. Aí vou fazer o broto.
Põe na porta da geladeira.
Aí eu coloco água, coloco isso. Um pouco de...
Aí você... Normalmente é assim. Você pega uma xícara do alpiste, você compra ele em loja de animais, pet, ou no corredor de pets do supermercado. Você põe, digamos, uma xícara de alpiste para hidratar. Lava ele na peneira, põe num pirex, cobre com bastante água, uma água de boa qualidade, filtrada, e deixa ele a noite toda hidratando, ou acordando, como dizem. No dia seguinte, você escorre aquela água na peneira e deixa ele ali na peneira por 16 horas. É lógico que, da primeira vez, parece longo o processo, mas depois que você pega, você emenda, né? A coisa vira uma dinâmica. Aí você põe 16 horas em cima da peneira, você escorre, e aí fica 16 horas em cima da peneira, apoiado no pirex e tal. Depois você planta ele. Planta ele numa terra, uma terra de humus, uma terra de boa qualidade. Bandejinha, comum. Bandejinha essa. Eu gosto muito dessas bandejinhas de sorvete, de frutas que você compra. Não precisa nada especializado. Mas se você quiser... Tem dicas no livro de coisas mais especializadas. Aí você planta na terra, ele vai levar uma semana para crescer. Mas aí você poda, ele cresce de novo. Poda, ele cresce de novo. Ele dá 3 colheitas. O bacana das gramíneas é que ela dá 3 colheitas. Mas depois da terceira colheita, acabou. Então você, uma semana antes, começa o ciclo 1.0.
O processo com outra xícara.
Não sei se você tem alguém para te amparar. Eu gosto muito nessas dinâmicas de alimentação saudável. É bom nós fazermos parceria, cumplicidade. Porque sozinho nós não damos conta, principalmente no começo, que ainda não pegamos o jeito. E você falou que é mais dispersiva. Mas, cara, ou então você encomenda que alguém faça broto de alpiste para você. Também tem essa opção, tá, Leda? Não, a opção folgada também é possível. Folgada entre aspas, porque dependendo do teu estilo de vida, você não tem tempo para isso. Eu, por exemplo, quando eu viajava muito antes da pandemia, eu não podia produzir broto, porque broto é bebezinho, tu não pode sair, viajar, fechar a porta e falar tchau. É planta, né? Então, é isso. Aí você
E aí
colhe.
você bate esses brotos com alguma coisa?
No caso das gramíneas, o único jeito é batendo no suco. Aí você bate no suco com maçã, com outras plantas e tal, faz um suco bem gostoso. Ele fica com corzinho de beterraba, porque o broto de alpiste, ele tem a cor da beterraba, ele tem o princípio ativo, o óxido nítrico, mas ele é muito bom para as articulações. Ele é excelente para, eu digo, para as dobradiças, articulações, dobradiças. Ele é muito bom mesmo.
Beterraba também é boa.
Não, é o broto do alpiste, mas ele tem o óxido nítrico,
Da
que é um
beterraba.
agente muito interessante, principalmente para as mulheres na menopausa, ação anti-inflamatória e tudo mais. Porque os problemas na dobradiça têm muito a ver com processo inflamatório, artrite, artrose, etc. E aí, no caso das gramíneas, seja do alpiste, seja do milho, seja do trigo, do centeio, da cevada, todos eles só dá para comer batendo no suco, porque eles são muito fibrosos. Mas existem outros brotos que eu acho muito saborosos, como de alfafa, de feno grego, de girassol, broto de lentilha, broto de chia. Existem vários brotos, broto de rabanete, broto de beterraba. Existem os microverdes, que são muito saborosos e decorativos. E depois que você, assim, uma xícara de broto de alpiste vai dar 5 xícaras de broto de alpiste. Uma xícara de semente de alpiste, desculpa, vai dar 5 xícaras de broto. Então, ele multiplica muito. E aí eu colho, ponho num papel não, num pano de prato de algodão, enroladinho dentro da geladeira, e vou pegando conforme a minha necessidade.
Ah, tá.
É muito prático, sabe? Mas broto é isso, viu, Leda? Ele é um pivôzão nos processos onde urge a regeneração, inclusive a convalescência. Mas eu tomo direto, eu não abro mão, porque para mim eu estou sempre renascendo, eu estou sempre em convalescência, eu estou sempre na expansão. Mas é lógico, eu trabalho com isso. Eu digo que a melhor coisa que eu tenho na minha vida é o meu ofício, porque eu tenho que praticá-lo para poder transbordar para as pessoas. Então,
E aí você dedica grande parte do seu dia a esses afazeres, né?
isso, porque na verdade é uma dinâmica. Enquanto que algumas pessoas têm uma dinâmica de ficar, sei lá, fazendo artesanato, eu cuido das minhas plantinhas, até porque eu comercializo elas. Então, por exemplo, aqui nessa casa escola, eu tenho muita punk, muita. E aí eu desidrato, eu faço manejo, a propriedade é agroecológica, então tem as podas e tal. E aí no manejo eu desidrato e aí eu comercializo, eu faço fitossais, eu faço tinturas, eu faço pomadas, ungüentos e coisas assim. Agora, o suco verde, as pessoas vêm aqui para tomar o meu suco verde, porque ele é muito gostoso.
E o que tem de mistério no seu suco verde? Me conta.
Amor, mas na verdade eu vou colhendo aquilo que eu tenho muitas opções, né? Eu colho no quintal. Eu digo que nem o Valdelic Knupp, que é o mestre das punk, eu saio de manhã para pastorear, né? Para pastorear não, para pastar. Então, hoje, por exemplo, eu estou na fase de usar muito a cana do brejo, estou usando muito a erva de jabuti, porque estão na época. Estou usando muito a trapueraba e ficam sucos deliciosos, a Bertalha Coração, o Ora Pro Nobis. Eu vou roteando, porque eu não gosto de fazer suco com muita variedade. Eu ponho 3, 4, mais o broto 5, e aí eu uso uma fruta para dar um tom de doce. E no caso, eu estou usando muita acerola do meu quintal, porque deu muita acerola esse ano, aí eu congelei uma parte. Mas às vezes eu uso maçã, é o que tiver, tá? Eu estou esnobando porque eu estou realizando um sonho, Leda. Desde que eu fiz 15 anos, quando eu fui morar em apartamento. Até os 15 anos eu morava em casa com quintal. Depois dos 15 anos eu fui morar em apartamento e aí virei uma pessoa urbana, né? E agora, com os meus 60 e muitos anos, eu consegui realizar esse sonho de comprar essa casinha, que não é grande, mas como é sonho, cabe tudo.
Que delícia! E aí você tem um quintal que você, que é o seu centro, né? O seu coração da casa.
Sim. Eu pretendo, eu chamo ela de casa-escola, que eu pretendo no futuro transformá-la num lugar de ensino mesmo. No momento eu estou usando para filmagens, para algumas produções e tudo mais, mas deixa a vida me levar, né?
O que você come como vegana? Você come todas as lentilhas, os grãos de bico, essas coisas?
Sim,
de onde
eu faço muito.
Você tira a proteína?
Então, dessas leguminosas, né? Que você falou, deu dois exemplos: o grão de bico, a lentilha, a ervilha, os feijões e tudo mais. É, eu faço muitas loucuras. Eu estou numa fase de muita irreverência. E aí, com meu filho que se chama Guilherme, nós fizemos uma série que se chama Farofa Literária. O meu filho fala dos povos originais, da cultura oral, das festas, né? Bumba Meu Boi, Congada, Folia de Reis e tal. São festas muito lindas, brasileiras, e eu faço as farofas dessas. E por causa dessa série, Leda, baixou um santo em mim. E eu comecei a inventar farofa de onde você menos imagina. Porque a farofa é um alimento de irreverência. Foi criada, né, pelos índios, pelos negros, pelos escravos e tal. Mas não tem uma festa de casamento, um batizado, uma festa chique que não tenha farofa, concorda comigo? Então é um alimento de reverência. E um outro alimento de reverência é a pipoca, que também todo mundo gosta de pipoca, todo mundo gosta de farofa, mas todo mundo vem dessa origem, muito dos escravos, dos índios e tal. Aí eu pego, faço uma pipoca, da pipoca eu faço uma farinha, da farinha eu faço uma farofa. Tudo isso para te contar que eu
faz uma farofa da pipoca?
Exatamente.
Que maravilha.
Loucura, Leda. E tudo isso para te contar que hoje mesmo eu comi um quiabo que eu aprendi com a Bela Gil, que eu temperei só com salzinho e limão e empanei com uma farinha de grão de bico. Como que eu fiz essa farinha de grão de bico? Eu fiz uma pipoca de grão de bico e depois eu transformei em farinha. Olha a loucura da Conceição.
Você é uma figura, Conceição.
E que delícia. E que delícia, Leda. Não, mas na verdade as pessoas pensam grão de bico, feijão, é aquela coisa clichê, né? Põe na panela de pressão, põe de molho, põe na panela de pressão, refoga ou faz uma salada, tipo de grão de bico, feijão fradinho e tal. E não sai disso. Quando você é vegano, quando você é vegetariano, você é fincado, espetado pela criatividade. Porque você tem que fazer as coisas, customizar, né, tudo. E transformar em algo bacana, divertido, saboroso, saudável e que ainda contagie o povo que gosta de carne. Não sou contra quem come carne, cada um no seu pedaço, cada um no seu processo e tudo mais. Mas eu acho que todo mundo que come carne pode experimentar o que o vegetariano e o vegano
claro.
Faz. Pode e deve. E quando ele gosta, ele é picado pela mosquinha do vegano, do vegetariano, e acaba ficando no cardápio dele aquela experiência, né? E eu gosto de causar mesmo nessas pessoas. Imagina você fazer uma pipoca de sarraceno e empanar uma berinjela. Cara, não tem nego.
Mas como é que faz uma pipoca de sarraceno? Você leva para o fogo e para a frigideira?
Na verdade, é uma torra que eu faço junto com o gergelim. Tá lá no livro, tá? Depois você dá uma olhada. Você torra ele com gergelim e fica uma delícia. Uma pipoca deliciosa que você leva para viagem. Você não passa fome quando viaja, porque é muito gostosa e ainda distribui para quem está junto. Mas quando você tritura essa pipoca, fica uma farinha, uma farofa muito gostosa, porque ela é defumada. Então você pode usar essa farinha da pipoca para fazer o hambúrguer, um hambúrguer vegetariano ou mesmo um hambúrguer de carne que você empana ele, para você empanar qualquer coisa. É um panko, né? Uma farinha panko muito gostosa, defumada, saborosa e tudo mais.
Como ela é então, defumada? Assim, ela é defumada porque você levou para o fogo?
É, porque ela frita, ela torra, ela tosta e fica com aquele aroma, com aquele sabor de pipoca, que uhum. é inexplicável. A pipoca tem um aroma e um sabor de pipoca que é inebriante.
É.
Então, mesmo a de grão de bico, mesmo a de ervilha, de lentilha, qualquer pipoca fica com um sabor mais defumado, um sabor mais exótico, mais exuberante. E aí você usa para fazer o que você quiser. Então, você me pergunta, por exemplo, ontem eu até postei no meu story, estava tão bom que eu fui no quintal, peguei a taioba, fiz uma farofa.
Taioba, é. Eu amo.
Na, carioca ama taioba.
Mas eu sou mineiro.
É que você, né?
Eu amo taioba porque desde criança eu como taioba.
Mas mineiro também gosta de taioba.
Adora.
Eu fui no quintal, peguei 3 folhas de taioba, piquei e fiz uma farofa de taioba com a farinha do sarraceno. E depois eu fiz. Eu tinha germinado meu grão de bico, tinha cozinhado um cará e uma abóbora japonesa. Aí bati todo mundo junto, com açafrão, com sálvia, com orégano, limão, um dente de alho. Bati e fiz um purê. E aí eu comi esse purê super forte, porque imagina quanta coisa, né, saudável tem ali. O próprio grão de bico com a sua fonte proteica. E comi com essa farofa. Eu postei no story, bombou. E eu falando, tô salivando. Delicioso.
Você então brinca, você é uma alquimista também, né?
Isso. Nossa, Leda, você foi no ponto. Eu acho que eu sou uma alquimista. Eu digo que eu sou uma química, né, de formação, mas na cozinha eu viro uma alquimista. Porque o alimento vem. E também eu sou muito influenciada por gente boa, né? Quando eu vi a Bela Gil fazendo esse quiabo empanado no forno, eu falei, cara, que coisa mais prática. E hoje eu fiz, meu filho veio aqui e chafurdou, porque ele adora quiabo.
Eu também adoro quiabo.
E eu gosto de ver o Gilbert, eu gosto de ver a Bela, eu gosto de ver gente bacana fazendo, mesmo que não seja... O Gilbert não é vegetariano, mas eu customizo, eu, sabe, eu faço... É muito inspirador. Melancia. Aí o outro suco que eu queria falar para o teu público. Posso falar?
Falta pode.
Então, eu cheguei das festas e eu estava assim, uns 2 quilos inchada. Porque tomei cerveja, tomei vinho, chutei mesmo o pau da barraca. E tudo bem, eu acho que quem mais pode chutar o pau da barraca é quem tem estilo de vida saudável, né? Aí chutei e tava inchada. Eu fui na balança, 2 quilos. Eu falei, quer saber? 3 dias de melancia. Se chama monodieta. Isso tem no meu livro. Tem um capítulo do livro que é só de jejuns. E esse jejum é um jejum monodieta de 3 dias. Ele é de 3 dias somente. É para dar um descanso no sistema digestivo, para dar uma limpada no teu sistema renal, na tua linfa, fazer mesmo... baixar esse inchaço, sabe? Das orgias. Aí eu peguei, e tá na época da melancia, né, Leda? Tá uma delícia a melancia. Tá. Aí eu comprei uma melancia de 8 quilos, enorme. Piquei ela, botei na geladeira e... melancia, melancia, melancia. Na hora do almoço, eu comi um inhame, sabe? Eu sou fã do inhame. Até junto com 2 parceiras, nós vamos fazer... um evento só sobre inhame, porque é um mega alimento. E brasileiro, né? E aí, na hora do almoço, eu comi um inhamezinho com açafrão, com limão, com salzinho e tal. Mas o resto do dia, à noite, tudo melancia. 3 dias, Leda. No primeiro dia, eu mijava que nem égua. Que sensação boa. E o cocô, ele sai gelatinoso. Incrível, você sente que saiu um monte de geleca lá de dentro. Ou seja, tudo que ultrapassa seus limites, sai no xixi, sai no cocô, sai no suor. Maravilhoso. Não precisa mais que 3 dias. Na verdade, não é seguro mais que 3 dias, porque está faltando um monte de coisa nessa. Mas é um reset, sabe? É desligar o computador, dar esse tempo e ligar depois para tudo funcionar. Nota mil. Pode ser de melão, pode ser de inhame, pode ser uma monodieta de inhame. Quem mora no sul tem facilidade, pode ser de uva, pode ser de água e a polpa do coco verde. Então, é um jejum que a gente chama de monodieta. Ah, você está no Nordeste, tem muita siriguela? Faz um jejum de siriguela, sabe? Mas eu recomendo que na hora do almoço, coma um inhame, um cará, uma batata doce, uma coisinha assim, para botar um pouquinho de sal e não faltar um salzinho mais polimineral, né?
E você é adepta do jejum, de modo geral?
Então,
ou não?
Na verdade...
Você acorda e toma café da manhã ou você não. Pula uma refeição?
Não, é assim. Eu durmo cedo. Por isso que você queria fazer a live às 21 horas. Eu falei, pode ser às 20? Porque 21 horas, 22 no máximo, eu sou uma pessoa solar. Eu não sei você, mas cada um tem a sua natureza. Então, para mim, não jantar ou não jantar muito tarde é super fácil. Então, eu faço um lanche. Na verdade, eu fiz antes da nossa live. E aí, no outro dia de manhã, eu tomo o meu suco, que eu faço fresquinho de manhã. Tomo o suco. E aí, lá pelas 10, 11 horas, é que eu sinto fome mesmo. Fome de comer uma coisa salgada, um lanche e tal. Aí, então, E aí, nessa brincadeira, Leda, sem querer, eu fiz um jejum de 14 horas. Eu gosto, para mim é fácil, mas eu não vou dizer aqui pro teu público que isso é legal para todo mundo, que é para fazer, porque sim, tem muitas vantagens, mas tem que avaliar caso a caso e qual é o que eu gosto de fazer. Qualquer movimento que você faça de modificação no seu estilo de vida alimentar, eu gosto que ele seja feito com uma logística, com um planejamento. Porque se for no achômetro, ah, eu vou fazer, depois eu penso, não é legal. Então, eu como responsável pela pessoa, né, pela informação, pela coerência da informação, pela significância da informação, eu gosto que a pessoa tome os cuidados. Lá no livro e no meu site, tem muitos textos, muito material falando sobre o jejum.
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês, Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Mas o jejum, ele não é engraçado. Eu faço bem jejum, sabia? Porque eu acho que você pode... Não, você não tem fome, é impressionante. Quando você entra numa do jejum, né, eu pensava que ia morrer de fome. E não, você segura muito bem. É muito interessante isso.
Sim, é muito interessante. E até essa monodieta da melancia... Quando eu comecei, há 20 anos atrás, essa história, eu nunca imaginei que eu poderia fazer algo assim. Porque eu sempre tive, durante toda a minha vida, pressão baixa. Muito baixa. Tanto que eu adorava comer azeitona, comer amendoim com sal, quando jovem, né? Quando eu comecei com essa alimentação cru e viva, a minha pressão é normal, mas vacilou, vai para baixa. Então, eu nunca pensei que eu ia passar um dia inteiro comendo fruta, comendo melancia.
Esse eu acho interessante. Não sei se eu vou conseguir isso.
É.
Né? Porque depende do organismo também.
Só que eu consegui. Eu consigo. Porque algo no meu organismo tem uma capacidade de autorregulação muito bacana e essa questão da pressão baixa que eu tinha, ela não existe mais. Ela é normal, o que é muito bacana. É tão bacana porque com a pressão baixa eu vivia com frio, eu vivia precisando de sal e agora não, eu só ando, você me conhece, eu só ando de regata, eu virei pé de chinelo, eu só ando de chinelo, regata, pode estar o frio que tiver, eu tô lá com os bracinhos tudo, né? Eu falei, meu Deus, quando eu ficar velha com o braço pendurado, eu vou usar regata? Vou usar regata.
Conceição, me diz uma coisa para a gente terminar. Qual é o próximo livro?
O próximo livro é sobre a terapia do riso, Leda. Eu tenho esse livro draftado há muito tempo. Eu passei um aniversário meu em Monte Verde. Fiquei presa por causa de uma enchente que teve lá. Ficou tudo barreado e tal. Fiquei presa. E aí eu li um livro do Peter Russell sobre o despertar da Terra. E lá nesse livro, ele em 290 páginas, ele conta o milagre que é a Terra fazendo de tudo para nós continuarmos vivendo aqui, né? Tá difícil, tá cada vez mais difícil. E quando eu saí dessa experiência de férias lá de Monte Verde, de ler o Peter Russo e tudo mais, eu indico esse livro, infelizmente está esgotado só em sebo, eu fiquei com muita vontade de escrever esse livro que se chama Quero Viver num Planeta que Ri. Ou seja, eu fiquei com eu senti tanto amor pela Terra, por Gaia, mas tanto amor. Você não, Leda, você não faz noção do esforço que o planeta Terra faz para nos manter em condições de vida aqui. É muito esforço. Só um químico, um cientista pode ter noção. E eu saí dessa experiência com muito amor e falei, eu quero viver num planeta que ri. E aí eu criei esse livro. Draftei, fiz os capítulos, fiz capa, tudo. Mas o pessoal do site, o Eric, principalmente, falou assim, Conceição, não é hora. Porque ele vai, ele tem lá, ele faz as pesquisas, palavra-chave no mundo inteiro, qual é o assunto que está na moda, que está vogando. Ele fala, não está na hora, não está na hora, não está na hora. Chegou a hora, Leda. Porque nesse pós-pandemia, onde o número de depressivos e ansiosos está cada vez maior e a coisa está ficando de um jeito bem perigoso, chegou a hora de nós colocarmos esse livro no mundo. Então, em 2024, eu vou lançar esse livro, que eu não sei se a editora vai manter esse título, e vou lançar um livro sobre farofas, paçocas e pipocas.
Farofas, paçocas e pipocas é um título ótimo. Não é? Eu acho que todo mundo vai manter esse
não é?
Título.
É, com certeza. Vamos entrar na irreverência total.
Ah, que delícia. Conceição, adoro conversar com você. Sempre adorei e continuo adorando.
Bom. Valeu, Leda.
Muito obrigada.
Parabéns.
Valeu mesmo. Entendi. Obrigada mesmo. Até o próximo. Até a próxima.
Até.
Paçocas. Como é que é? Paçocas, pipocas.
Paçocas, farofas, pipocas.
Pipoca. Farofas, paçocas e pipocas. Tchau. Beijos.
Até.
Bye, bye. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.